Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos o prazer de ter connosco a Emma Paulino, que é farmacêutica e presidente da Associação Nacional de Farmácias. Emma, tu és neta, filha, irmã, mulher e tia de farmacêuticos. Quando é que descobriste que o teu futuro também passaria pela farmácia?
Olá, antes de mais, olá a todos e obrigada pelo convite para participar. Bem, eu penso que eu nunca coloquei sequer outra possibilidade, portanto, e não foi porque me tivesse sentido pressionada pela família, mas porque me pareceu uma situação natural. Eu cresci literalmente numa farmácia. Ter o privilégio de perceber o quão importante uma farmácia e a sua equipa pode ser na relação com a população e na resolução de problemas não só de saúde, mas muitas das vezes também até sociais, de proximidade e de combate à solidão. E este papel da farmácia e o impacto que, nomeadamente, os meus avós tinham na sociedade foi algo que me inspirou, de certa forma, e, portanto, foi algo que eu nunca equacionei sequer ser algo diferente. Gosto de muitas coisas, por exemplo, o associativismo foi algo que me acompanhou também desde muito cedo na minha vida, porque também não gosto de estar só a fazer uma coisa, sou uma pessoa que gosta de ter vários desafios em aberto, mas ser farmacêutica sempre foi o meu sonho e nunca sequer pensei noutra saída profissional.
Sim, e precisamente falando no associativismo, tu terminaste o curso na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e precisamente durante o curso tiveste aqui algumas experiências com o associativismo e depois foste para o estrangeiro. Como é que foram estas experiências, tanto a nível do associativismo durante a faculdade, como depois a tua experiência no estrangeiro? Que aprendizagens é que tu trouxeste quando regressaste?
Bem, então, na realidade, o associativismo para mim começou até na escola secundária. Eu já fazia parte da Associação de Estudantes na escola secundária e era algo que permitia preencher os espaços vagos. Eu sempre fui uma pessoa que teve um pouco o terror do vazio, digamos assim.
Entendo-te.
Gosto sempre de estar a fazer alguma coisa e, portanto, era uma oportunidade para além de toda a componente de estudar, que também gostava muito, eu gosto muito de estudar, mas para além disso foi algo que me permitia, no fundo, preencher o tempo. E depois foi uma evolução natural, quando fui para a faculdade, inclusivamente havia pessoas que, sendo de Almada, já sabiam desta minha propensão para o associativismo e logo quando cheguei à faculdade fui logo desafiada a começar também no associativismo. E, de facto, o associativismo dá-nos uma série de ferramentas adicionais, para além das competências que adquirimos naturalmente e nesta área, em específico na área da saúde, do ponto de vista técnico-científico, mas, de facto, aquelas chamadas soft skills, em termos de comunicação, gestão do tempo, gestão de pessoas, é muito resultado, digamos assim, das experiências associativas que entretanto tive oportunidade de ter. Na altura também, e dada a evolução também do meu próprio envolvimento no associativismo, de facto apareceu esta oportunidade de ir um ano para a Holanda enquanto Permanent Officer da Associação Europeia dos Estudantes de Farmácia, e de facto foi uma experiência bastante enriquecedora, porque eu consegui conjugar também várias coisas nesse ano que estive fora. Foi-me permitido pela Faculdade de Farmácia, na altura, até fazer o estágio numa farmácia comunitária na Holanda, portanto o meu estágio curricular, e isso permitiu-me também conhecer outras realidades, porque eu a realidade portuguesa eu já conhecia, mesmo que tivesse tido a oportunidade de ir para uma outra farmácia, que não as farmácias que eu já conhecia da minha família, o modelo de aplicação da prática farmacêutica não seria muito diferente. E na Holanda tive a oportunidade de perceber que, apesar de haver muitas semelhanças, também existiam algumas diferenças, e permitiu-me também perceber que o modelo da farmácia tende a responder àquelas que são as necessidades, as preferências e as expectativas da população específica que serve. E, de facto, a Holanda tem uma organização da farmácia um pouco diferente, apesar de, num modelo também de proximidade e de muito contacto do farmacêutico com a população, mas de facto permitiu-me perceber que havia essas diferenças e permitiu-me perceber a importância até do benchmarking, de conhecer outras realidades para trazer para Portugal também as melhores práticas, mas também dar a conhecer aquilo que de bom se faz também em Portugal, e também foi muito aquilo que eu também procurei trazer para a minha experiência na Holanda, foi também aquilo que eu já conhecia do sistema português e que sentia que, de certa forma, poderia complementar também aquilo que já se fazia na Holanda. Portanto, tive essa oportunidade nessa minha permanência na Holanda. Depois, também, paralelamente, até para pagar a minha estadia e a minha alimentação na Holanda, estive a fazer um trabalho de investigação em farmácia prática para uma empresa holandesa, e isso abriu-me novos horizontes também relativamente à geração de evidência da intervenção farmacêutica, de podermos recolher dados sobre as nossas intervenções para poder demonstrar o valor que essas intervenções podem trazer para a sociedade e até do ponto de vista do reconhecimento profissional e pessoal dos farmacêuticos que implementam os diferentes serviços. Portanto, também aí foi uma nova experiência que eu tive e que ainda hoje se reflete muito naquilo que faço, porque de facto acredito que a recolha de indicadores, a recolha de dados e o tratamento desses dados pode nos ajudar de facto a criar a evidência, não só nesse sentido que já falei da valorização profissional, mas também como forma de refletirmos sobre como é que podemos fazer melhor. Estamos de facto a atingir aqueles que são os nossos objetivos. E depois permitiu-me também, e na altura as pessoas que me organizaram a estadia lá organizaram uma série de visitas a institutos e instituições na área da saúde na Holanda, e foi o meu primeiro contacto até com a Federação Internacional Farmacêutica numa das visitas que eu fiz, porque o escritório é em Haia, e onde tive a oportunidade até de falar na altura com o secretário-geral sobre o envelhecimento das organizações e o facto de ser necessário rejuvenescer, digamos assim, as organizações e prepará-las para as novas gerações com outras expectativas relativamente às organizações profissionais a que pertencem. E foi engraçado porque, após regressar a Portugal, uns meses depois, recebi um telefonema precisamente para me convidarem, por parte da Federação Internacional Farmacêutica, a lançar ou relançar, porque era algo que já tinha existido no passado, mas que entretanto tinha sido descontinuado, o Young Pharmacists Group, ou seja, o grupo de jovens farmacêuticos, precisamente para pensar em estratégias para trazer novas gerações para a Federação Internacional Farmacêutica. E portanto, aquilo que eu trouxe para Portugal foram todas estas experiências. Por um lado, a experiência prática de um outro modelo de farmácia que permitiu muito abrir horizontes quanto à forma como o farmacêutico, e nomeadamente o farmacêutico comunitário, se pode apresentar perante a população e se pode relacionar com outros profissionais de saúde para proporcionar um melhor serviço à população. Por outro lado, esta abriu-me a porta para a investigação em farmácia prática, que é algo a que eu ainda hoje me dedico, e por outro lado, na realidade, veio abrir portas para um novo associativismo, depois do estudantil, mais na área profissional e já das organizações profissionais farmacêuticas.
Lá está, tu aproveitaste mesmo a tua experiência no estrangeiro, porque vieste aqui com uma panóplia de aprendizagens mesmo super rica. E agora, mais recentemente, há cerca de um ano, tu estás à frente da Associação Nacional de Farmácias. Como é que surgiu esta vontade? Como é que surgiu esta tua candidatura? E que balanço é que tu fazes agora do teu mandato deste último ano?
Digamos que as várias organizações onde me fui envolvendo foram surgindo quase de forma natural. Não foi algo que eu tivesse programado com muita antecedência, e não foi diferente nesta candidatura à presidência da Associação Nacional das Farmácias. Eu, na realidade, já tinha feito parte da direção da Associação Nacional das Farmácias. Aliás, a minha participação no associativismo estudantil e depois até o percurso que eu comecei a fazer na Federação Internacional Farmacêutica captou a atenção de alguns dirigentes das organizações em Portugal, o que permitiu que em 2003, na altura, o presidente da Associação Nacional das Farmácias, o Dr. João Cordeiro, me convidasse para fazer parte da direção da ANF, onde estive ainda à volta de 8 anos, salvo erro, e que foi, de facto, uma aprendizagem enorme, uma imersão, digamos assim, no mundo associativo profissional, onde me foi dada logo, por um lado, muita autonomia, até nos pelouros que me foi permitido acompanhar, que eram mais os pelouros relacionados com as áreas que, para mim, sempre foram aquelas que procurei desenvolver, por um lado a área profissional, por outro lado a área internacional e também a componente da ligação às associações de estudantes, porque como eu própria tinha feito parte das associações de estudantes, fazia sentido que ficasse com essa responsabilidade. E foi-me logo dada muita autonomia, também num quadro de elevada responsabilidade, mas de facto tive uma série de mentores, desde o próprio Dr. João Cordeiro ao Dr. João Silveira, que na altura sei que foi também uma pessoa que teve uma preponderância muito grande também nos convites que me foram sendo feitos e no apoio que sempre deu a que eu me apresentasse, tanto a nível nacional como a nível internacional, como candidata a várias posições, e portanto senti ali um grande apoio, uma grande mentoria, embora na altura não se desse propriamente este nome, mas eu senti que foi isso que acabei por ter, de duas pessoas com personalidades muito diferentes, mas que ambas me ensinaram bastante. Passado algum tempo, acabei por ser desafiada a apresentar uma candidatura à Ordem dos Farmacêuticos, na altura para presidente da secção regional, portanto, originou de um convite também, ou um desafio, que me foi apresentado, e fui para a Ordem dos Farmacêuticos, e eu sou uma pessoa que quando fecho um capítulo, fecho mesmo um capítulo. Não sou pessoa de olhar para trás, nem de ficar com saudosismos, nem muito agarrada àquilo que fiz. Acho que a nossa participação nas organizações tem um ciclo e que quando esse ciclo se encerra devemos dar a oportunidade também a outras pessoas de fazerem também a sua magia. Apesar de ficar, como é óbvio, sempre totalmente disponível para apoiar naquilo que for necessário. Mas de facto, para mim, a Associação Nacional das Farmácias tinha sido um capítulo da minha vida e estava noutro caminho, mas entretanto foi-me dada a conhecer primeiro algumas dificuldades do ponto de vista da gestão económico-financeira do grupo ANF, que na altura eu não estava a acompanhar e quando me apercebi senti que de facto havia a necessidade de se assumir responsabilidades sobre essas matérias, e por outro lado também senti que era uma oportunidade para também implementar uma visão partilhada entre mim e os colegas, que entretanto se juntaram na lista candidata, para podermos também implementar a nossa visão, no fundo as nossas linhas de atuação numa organização que de facto é fundamental ao funcionamento e sempre foi o grande motor de desenvolvimento do setor da farmácia comunitária em Portugal. E sendo esta área claramente a minha área de interesse, a minha família está toda envolvida na farmácia comunitária, eu nunca deixei de exercer farmácia comunitária independentemente das outras tarefas que entretanto vou assumindo, e portanto senti responsabilidade, tendo uma visão alternativa para a Associação Nacional das Farmácias, de poder efetivamente avançar com uma lista. E mais uma vez foi com base em desafios de várias pessoas que me foram contactando e que foram dando conhecimento desta realidade e que de facto me desafiaram a apresentar uma lista para a associação. O balanço que eu faço é muito positivo, não só o resultado das eleições foi para nós, como é óbvio, também o indicativo de uma vontade por parte dos proprietários de farmácia de ter um novo rumo para a associação, um rumo que se revia, no fundo, nas linhas estratégicas que a nossa lista tinha apresentado. Portanto, por um lado, houve esse reconhecimento, digamos assim, daquilo que era o nosso programa para o grupo, e este ano tem sido um ano, eu costumo utilizar um adjetivo que é, tem sido muito animado. De facto, é uma enorme responsabilidade, envolve uma ligação constante com vários stakeholders da área da saúde, em que temos de estar sempre muito bem informados, muito bem esclarecidos sobre as diferentes matérias, muito bem documentados. As nossas posições têm de ser baseadas em, por um lado, em factos, por outro lado, numa visão estratégica para o futuro, e isto tudo acompanhado da necessidade de readequar, inclusivamente, os modelos de trabalho do grupo às novas expectativas do mundo laboral, que até se alteraram perante o contexto pandémico que atravessámos. Portanto, tem sido aqui um período bastante intenso, digamos assim, por um lado, de redefinição da proposta de valor às farmácias e aos proprietários das farmácias e às suas próprias equipas, e por outro lado, também um esforço de contenção e de, eu diria que de rigor orçamental, precisamente para podermos reequilibrar, no fundo, a situação económico-financeira do grupo, para podermos voltar a investir no setor, e por outro lado, fazer isto com uma força de trabalho e com uma reorganização dessa mesma força de trabalho, sem causar disrupções, ao serviço prestado, mas que necessariamente tem de ocorrer fruto de novas expectativas, e o mercado laboral está muito dinâmico e, portanto, temos de conjugar esta atração e retenção de talento com a vontade de fazer mais e melhor, com grande rigor em termos do investimento que podemos fazer.
Tu há pouco, quando me falavas da tua experiência no estrangeiro, falavas desta questão da utilização dos dados e também da questão do papel que o farmacêutico tinha na tua experiência no estrangeiro perante a sociedade, o posicionamento que tinha. Tu sentes que agora, neste mandato, tu estás a conseguir trazer estas duas questões que para ti eram importantes, esta questão de tomar decisões com base em dados, que devem ser orientadores, não é? E esta questão que foi muito falada também na pandemia de qual é que é o papel do farmacêutico, ou se nós conseguirmos de facto que o farmacêutico comunitário, neste caso, tenha um papel mais preponderante, porque tem competências para isso e para muito mais, e poderá servir melhor a população e a sociedade.
Sim, eu penso que sem dúvida o contexto pandémico também veio permitir acelerar uma série de dossiês e de serviços que anteriormente já tinham sido identificados como necessários, mas que durante o contexto pandémico se tornaram também urgentes, nomeadamente a dispensa dos medicamentos, por exemplo, tradicionalmente dispensados em hospital, em proximidade. E, de facto, houve uma série de evidência recolhida ao longo dos últimos anos sobre as mais-valias desta dispensa e a segurança associada ao próprio processo. Só que ainda não tinha sido, no fundo, eu diria que sentida a urgência da implementação do modelo, o que veio a ser alterado no contexto pandémico. Portanto, eu diria que é uma conjugação, por um lado, da capacidade que o setor farmacêutico tem tido realmente de recolher estes indicadores e de mostrar a mais-valia dos serviços e o seu potencial subaproveitado também, de alguma forma, e o contexto pandémico, de facto, veio realçar esta oportunidade perdida se nós não aproveitarmos de facto esta rede que temos em todo o território nacional de estruturas de saúde de proximidade e altamente qualificadas. E foi isso que nós viemos comprovar, não só nesse exemplo que já referi da dispensa dos medicamentos a nível hospitalar, porque de facto houve uma mensagem clara para a população para evitar a deslocação aos hospitais e mesmo aos centros de saúde, e as farmácias sempre mantiveram a sua porta aberta e sempre garantiram a continuidade das terapêuticas e a continuidade dos serviços farmacêuticos. Mas também em outras matérias, como por exemplo a testagem contra a Covid-19, tornou-se óbvio que a utilização da rede de farmácias foi aquilo que permitiu ter-se a capilaridade ao nível da prestação desse serviço, que proporcionou acesso a toda a população. E, de facto, nós, mais uma vez, numa perspectiva de recolha de indicadores, de recolha de evidência, fizemos precisamente um estudo sobre o que é que significou esta participação das farmácias, e temos indicadores muito interessantes, como, por exemplo, que reduzimos, em média, 2 quilómetros a cada pessoa na deslocação para fazer um teste rápido de antigénio. Em média, as pessoas teriam se ter deslocado mais 2 quilómetros para a realização de um teste se a rede das farmácias não tivesse sido envolvida. Por outro lado, conseguimos também, através até de um índice que mede as desigualdades, o índice de Gini, comprovar que diminuímos em aproximadamente 50% as desigualdades de acesso para pessoas com rendimentos mais baixos, para pessoas mais velhas e pessoas com mais necessidades em saúde. Portanto, estamos a contribuir para reduzir as desigualdades no país. Temos esta proximidade, e para além da proximidade é a competência das nossas equipas e a conjugação destes dois fatores, a localização e a competência, que nos faz, no fundo, ter características únicas de oportunidade de intervenção junto da população, tanto ao nível da prevenção da doença como da promoção da saúde, quer depois do acompanhamento das pessoas de uma forma mais permanente e mais assídua do que normalmente é possível prestar a outros níveis de cuidados de saúde. E, no fundo, reafirmar este papel das farmácias como porta de entrada no sistema de saúde, por um lado, em que podemos fazer uma avaliação inicial das situações, evitar idas desnecessárias às urgências, portanto, reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, que sabemos que estão muito sobrecarregados, mas também temos perfeita noção e temos essa competência também de reconhecer quais são as situações que carecem de intervenção a outros níveis e por outros profissionais de saúde e fazer esses reencaminhamentos. O que falta é formalizar, no fundo, estas vias verdes de referenciação.
Pois era precisamente isso que eu te ia perguntar, se esta necessidade que foi posta a descoberto pela pandemia e quase no fundo perceber, ok, estão aqui as farmácias, como é que nós nunca nos apercebemos, não é? Como é que nós nunca vimos isto, é óbvio. Se esta necessidade que foi exposta, se agora com o fim da pandemia se vai de facto concretizar, ou se isto foi um, ok, precisamos e usamos as farmácias e agora como é que vamos continuar a subaproveitar ou vamos de facto aproveitar o potencial da rede de farmácias?
Sim, bem, há quem me apelide de irritantemente otimista. Eu sou uma otimista sempre e vejo sempre o copo meio cheio. Eu tenho grandes esperanças de que vamos retirar os bons ensinamentos deste contexto tão difícil que atravessamos. E estou convicta que a pandemia, como referi, acelerou os processos, mas que eles agora não têm volta e que vamos ter, de facto, aqui alterações significativas em termos da reorganização dos cuidados, até porque não podemos correr o risco de passar exatamente por situações iguais ou semelhantes e dizermos outra vez que não estávamos preparados. Portanto, temos essa responsabilidade de aprender de facto com este contexto difícil e eu estou confiante que isso vai acontecer.
E tu falavas há pouco também da questão de uma redefinição da proposta de valor para as farmácias, de uma necessidade de retenção de talento. Quais é que são os maiores desafios que o setor farmacêutico enfrenta atualmente, para além destes que já nos falaste?
Eu penso que no setor da saúde tem-se falado muito da questão da tecnologia e muitas das vezes fala-se na tecnologia quase como se a tecnologia tivesse o potencial de desumanizar os cuidados. Eu acho completamente o contrário. Acho que a tecnologia é uma excelente oportunidade para humanizar os cuidados. Portanto, eu diria que um dos maiores desafios será como é que nós conseguimos, de facto, incorporar a tecnologia na nossa prática clínica de forma a nos aproximar das pessoas e não concorrer precisamente para a desumanização. Portanto, a tecnologia claramente aqui é um desafio, mas eu penso que é, acima de tudo, uma oportunidade que todos devemos aproveitar. Por outro lado, do ponto de vista farmacêutico, há muito a questão do aumento da eficiência das cadeias logísticas e sabemos que, do ponto de vista internacional, há muitos movimentos para que grandes empresas no setor logístico e que têm cadeias de entrega muito eficientes que possam de alguma forma apresentar-se como uma ameaça para o setor.
Sim.
Eu, mais uma vez pelo contrário, penso que são uma oportunidade, porque de facto a missão do farmacêutico comunitário não é apenas proporcionar acesso ao medicamento. Essa é uma parte importantíssima da nossa atividade, mas na realidade a nossa missão é otimizar a efetividade e segurança desse mesmo medicamento. E claro que isso só se consegue proporcionando acesso ao mesmo, mas depois também intervindo de forma a melhorar o seu uso, o seu processo de utilização, aumentar a adesão à terapêutica, identificar reações adversas que possam ter depois consequências ao nível da própria adesão à terapêutica ou mesmo ao nível da necessidade de utilizar outro tipo de medicamentos para controlar, no fundo, reações adversas de outros. Ou seja, há aqui uma série de intervenções ao nível de aproveitar, de facto, aquilo que é o investimento que toda a sociedade faz em medicamentos para que, de facto, ele se transforme em resultados em saúde. E esta é a nossa missão, esta é a missão do farmacêutico. E nós podemos e devemos utilizar a tecnologia e as cadeias logísticas eficientes para libertar tempo das nossas equipas para precisamente contribuir mais para que haja um verdadeiro return on investment no que refere à utilização do medicamento. E, portanto, esta redefinição da proposta de valor às farmácias também vai nesse sentido, preparar as farmácias para esta conjugação entre o processo do acesso e a otimização da efetividade e segurança do medicamento a que estamos a proporcionar acesso.
No fundo, é percebermos que a tecnologia vai nos permitir ter uma saúde, de facto, mais humana.
Uhum.
Tudo que não é preciso, tudo que nós conseguimos, de alguma forma, tornar tecnológico e que não é necessária capacidade humana nesse processo, a tecnologia ajuda no que nós realmente precisamos, que é o acompanhamento, que é o tempo para falar com as pessoas, que é o perceber como é que está determinada, como é que está a adesão à terapêutica ou como é que a pessoa se sente. Aí é que nós temos verdadeiramente que apostar e é aí que o farmacêutico tem um papel tão fundamental. Para terminar, vou-te fazer aqui uma pergunta que é comum a todos os nossos convidados, que tu também já acabaste por falar, mas é quem é que são ou quem é que é a pessoa que mais te inspira a nível profissional?
Bem, eu teria de dizer que, em primeiro lugar, os meus avós, porque já falei um pouco nisso, o que é que me inspirou para ser farmacêutica, e eu diria que são a minha bússola também no que se prende ao desenvolvimento profissional. Penso sempre no que é que os faria orgulhosos. E, portanto, eu diria que foram os meus principais mentores, e em particular o meu avô, que era uma pessoa que se importava, de facto, com a população, ou seja, ele não olhava a meios. Aliás, utilizava tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para resolver o problema às pessoas. E às vezes não era só, lá está, a questão de saúde. Às vezes eram questões económicas, eram questões sociais, mas tudo aquilo que pudesse ter interferência na qualidade de vida da pessoa, o meu avô era incapaz de permanecer indiferente. E eu acho que herdei muito isso dele, no sentido de que nada me é indiferente. Eu acho sempre que temos de fazer alguma coisa e sinto-me sempre responsável por fazer algo para dar a resposta às necessidades. Portanto, eu diria que é o principal. Pois, a nível farmacêutico, várias pessoas se cruzaram na minha vida e que foram importantes. Já falei do Dr. João Cordeiro, do Dr. João Silveira. Também, o meu marido também é uma pessoa importante e também é farmacêutico. Para mim, também tem sido uma fonte de inspiração, porque é uma pessoa que tem um processo de pensamento completamente diferente do meu. E, portanto, me permite muitas das vezes também contrastar aqui formas de estar e de abordar os assuntos. E não deixando nunca de ser eu própria, gosto de ter perspectivas diferentes da minha e de ter pessoas completamente diferentes de mim a trabalhar comigo para nos complementarmos na forma como Sim. também damos resposta aos problemas. Portanto, foram uma série de pessoas, e as pessoas com quem eu trabalho, as minhas equipas, são sempre fonte de inspiração e fonte de motivação e de aprendizagem para mim. Não são só aquelas pessoas mais velhas que me apoiaram no crescimento, não, também as pessoas que de facto têm vindo também a contribuir para a operacionalização de todas aquelas que são as nossas loucuras visionárias e aqueles que são os nossos objetivos, também são pessoas que me inspiram todos os dias.
Ah, excelente. Emma, muito obrigada. Espero que o resto do mandato corra muito bem. Estou muito confiante e vejo com muitos bons olhos esta vossa visão, e que espero que se concretize e que espero que corra tudo muito bem. E gostei muito de falar contigo. Tenho a certeza que também será uma conversa muito enriquecedora para quem nos ouviu. E muito obrigada.
Obrigada eu mais uma vez pelo convite.
E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Ónia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.